From the conference center at Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada por um coro de jovens de estacas das regiões de Midvale e Sandy, Utah. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Expressamos nosso amor ao presidente Thomas S. Monson, que está assistindo à conferência em casa. Presidente Monson, nós o amamos. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que participam por meio da televisão, do rádio ou da internet. Também damos as boas-vindas aos que assistem à conferência nas sedes de estaca em várias partes do mundo, nas quais a conferência está sendo transmitida via satélite. A música para esta sessão será apresentada por um coro de jovens, de estacas das regiões de Midvale e Sandy, Utah, sob a regência de Leah Tarrant, com Linda Margetts ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando "Vinde, ó Filhos do Senhor". A oração de abertura será oferecida pelo Elder Lawrence E. Corbridge, dos 70.
Call me children of the Lord. Nosso querido Pai Celestial, somos muito gratos, somos grandiosamente abençoados por vivemos nesta época, nesta dispensação da plenitude, de reunirmos nessa grande conferência. Temos a plenitude do Evangelho, e temos Tua Palavra, temos as Escrituras, temos profetas vivos, e pela voz de Teu Espírito. Somos especialmente gratos por Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Ti pela restauração, pela autoridade do sacerdócio, pelas ordenanças e os convênios, e nos qualificam para estarmos à Tua presença. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelo profeta, pelos profetas, e oramos para que, por o nosso amor que temos por Ele, que sentimos a falta dEle. O Senhor disse que se colocarmos nosso armo diante de que para tentarem parar a Ti, impedir o Senhor de derramar sobre nós conhecimento, sobre a cabeça dos santos nos últimos dias, todos os lugares. Que essa seja a nossa bênção nesta conferência, e dessa forma oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência, apresentará agora os líderes gerais e os 70 de área da Igreja para voto de apoio.
Irmãos e irmãs, apresento-lhes agora as autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares da Igreja, para voto de apoio. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador, de igreja, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Bennion Eyring, como primeiro conselheiro na primeira presidência, e Dieter Friedrich Uchtdorf, como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Se houver alguém que se oponha, manifeste-se. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, e os seguintes como membros desse quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, and Dale G. Resland. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Aqueles a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. Os elders Donald L. Hallstrom e Richard J. Manes foram desobrigados como membros da presidência dos 70. Os que quiserem expressar gratidão a esses irmãos por seu serviço podem fazê-lo levantando a mão. É proposto que apoiemos os elders Juan A. Uceda e Patrick Kieron como membros da presidência dos 70. Os que quiserem apoiar esses irmãos em sua nova designação, por favor, manifestem-se. Quem se opuser, pode fazê-lo pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos como gratidão por seu dedicado serviço prestado aos elders Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence e W. Craig Zwick, como 70 autoridades gerais, e que os designemos autoridades gerais eméritas. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que desobriguemos os seguintes 70 de área: Pedro U. Uduro, Deflet H. Adler, Angel H. Alarcon, Windsor Valderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Gene R. Chidester, Ralph L. Dusnop, Angel A. Duarte, Peter E. Evans, Canfrisco D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford D. Robertson, Anfioc Ud Union, Luiz M. Leal, Alejandro Lopes, L. Jean Claude Mabaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared O. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abenir A. Pajaro, Sil Rompon, Robert C. Rein, Jorge Luiz Romeu, Jorge L. Saldiver, Chiro Schmeil, Alan Espanaus, Moroni Betorgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valadares. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos Torben Enberg como 70 diária. Todos que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70 diária e a Presidência Geral dos Auxiliares, como atualmente constituído. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. Os que se opuserem a quaisquer dos nomes propostos devem entrar em contato com seu presidente de estaca. Irmãos e irmãs, somos gratos por sua fé e por suas orações contínuas em favor dos líderes da Igreja.
Muito obrigado, presidente Irene. O coro agora vai nos agraciar com um medley de Eu quero ser como Cristo e Ele mandou seu Filho. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o irmão Stephen W. Owen, que serve como presidente geral dos rapazes. O elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos, então falará a nós.
Em 21 de agosto deste ano, dois eventos raros aconteceram e chamaram a atenção das pessoas no mundo todo. O primeiro foi a comemoração do aniversário de 90 anos do nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Na ocasião, eu estava cumprindo uma designação na área Oceania e fiquei feliz em ver que os membros da igreja na Austrália, em Vanuatu, na Nova Zelândia e na Polinésia Francesa, não apenas sabiam dessa data marcante, mas também se alegraram ao celebrá-la. Senti-me abençoado por participar de suas calorosas expressões de fé e amor por esse grande homem. Como é inspirador ver a conexão que os santos dos últimos dias têm com o seu profeta. O presidente Monson, ciente daqueles que queriam lhe desejar um feliz aniversário, descreveu o que ele considera ser o presente aniversário ideal. Encontrem alguém que esteja passando por momentos difíceis, ou que esteja enfermo ou solitário, e façam algo por essa pessoa. Isso é tudo que eu gostaria de pedir. Nós amamos e o apoiamos, presidente Monson. Outro evento raro e celestial, que aconteceu no mesmo dia e encantou milhões no mundo todo, especialmente na América do Norte, foi um eclipse solar total. Essa foi a primeira vez em 99 anos que um eclipse desse tipo cruzou os Estados Unidos por inteiro. Você já viu um eclipse solar? Um eclipse solar total aconteceu quando a Lua se move entre a Terra e o Sol, ofuscando completamente quase toda a luz vinda do Sol. Isso me deixa maravilhado. Se imaginarmos o Sol com o tamanho de um pneu comum de bicicleta, a Lua, em comparação, mal teria o tamanho de uma pedrinha. Como é possível que a própria fonte do nosso calor, luz e vida, possa ser tão amplamente encoberta por algo comparativamente tão insignificante em tamanho? Embora o Sol seja 400 vezes maior do que a Lua, ele também está 400 vezes mais distante da Terra. Na perspectiva da Terra, essa geometria faz com que o Sol e a Lua pareçam ser do mesmo tamanho. Quando os dois se alinham perfeitamente, a Lua parece encobrir o Sol inteiro. Meus amigos e minha família, que estavam no local onde o eclipse total podia ser visto, descreveram como a luz foi substituída pela escuridão, como as estrelas apareceram e como as aves pararam de cantar. O ar ficou frio, uma vez que as temperaturas em um eclipse podem cair mais de 10 graus Celsius. Eles descreveram um sentimento de admiração, espanto e até mesmo ansiedade, pois sabiam que o eclipse trazia alguns riscos. No entanto, todos tomaram cuidado ao prevenir lesão permanente nos olhos ou cegueira durante o eclipse. Foi possível se proteger porque eles usaram óculos que tinham lentes com filtros especiais que protegiam os olhos de qualquer dano em potencial. Da mesma forma que a Lua, que é tão pequena, pode ofuscar o magnífico Sol e extinguir sua luz e seu calor, um eclipse espiritual pode ocorrer quando permitimos que obstáculos pequenos e complicados cheguem tão perto que ofusquem a magnitude, o esplendor e o calor da luz de Jesus Cristo e seu Evangelho. O Elder Neil A. Maxwell ampliou a analogia ainda mais ao declarar: até algo tão pequeno como o dedão da mão de um homem, quando colocado muito perto do olho, pode cegá-lo à luz do sol, que é muito grande. Contudo, o sol ainda está no céu. A cegueira é trazida pelo homem em si mesmo. Quando trazemos outras coisas para muito perto de nós, colocando-as em primeiro lugar, ofuscamos nossa visão dos céus. Certamente nenhum de nós quer ofuscar intencionalmente nossa visão dos céus ou permitir que um eclipse espiritual ocorra em nossa vida. Vou compartilhar algumas ideias que podem nos ajudar a prevenir que os eclipses espirituais nos causem danos espirituais permanentes. Lembram-se da minha descrição dos óculos especiais usados para proteger as pessoas que estavam expostas ao eclipse solar, de lesões que os olhos, ou até mesmo da cegueira? Olhar um eclipse espiritual através das lentes do Evangelho, que suavizam e protegem, proporciona uma perspectiva do Evangelho, protegendo-os assim da cegueira espiritual. Vamos analisar alguns exemplos. Tendo as palavras dos profetas em nosso coração e o Espírito Santo para nos aconselhar, podemos olhar a luz celestial parcialmente ofuscada através dos óculos do Evangelho, prevenindo o dano de um eclipse espiritual. E como colocamos nossos óculos? Aqui estão alguns dos exemplos. Nossos óculos do Evangelho nos informam que o Senhor deseja que compartilhemos o sacramento todas as semanas, que estudemos as Escrituras e oremos diariamente. Eles também nos informam que Satanás vai nos tentar com o propósito de que deixemos de fazer essas coisas e que ele procura tirar nosso arbítrio por meio de distrações e de tentações do mundo. Até mesmo na época de Jó, havia eclipse espiritual, como descrito nessa escritura. Eles de dia encontram as trevas e ao meio-dia andam como de noite às apalpadelas. Irmãos e irmãs, quando falo a respeito de ver por meio dos óculos do Evangelho, não estou sugerindo que nós não reconheçamos ou discutamos os desafios que enfrentamos ou que andemos alegremente sem saber das armadilhas e dos males que o inimigo coloca diante de nós. Não estou falando de usarmos tapa-olhos, mas justamente o contrário. Estou sugerindo que vejamos os desafios através das lentes do Evangelho. Perspectiva é a capacidade de ver todas as informações pertinentes em um relacionamento significativo. A perspectiva do Evangelho expande nossa visão a uma visualização eterna completa. Quando colocam os óculos do Evangelho, vocês encontram perspectiva, foco e visão ampliados na maneira como pensam em suas prioridades, seus problemas, suas tentações e até em seus erros. Vocês verão uma luz mais brilhante, a qual não conseguiam enxergar sem os óculos. Ironicamente, não são apenas as coisas negativas que podem causar um eclipse espiritual. Com frequência, atividades muitas vezes admiráveis ou positivas podem ser trazidas para tão perto de nós a ponto de ofuscar a luz do Evangelho ou trazer escuridão. Esses perigos e distrações podem incluir educação e prosperidade, poder e influência, ambição e até mesmo talentos e dons. Presidente Uchtdorf ensinou que qualquer virtude levada ao extremo pode tornar-se um vício. Há um ponto em que as realizações se tornam uma pedra de tropeço e as ambições se tornam um empecilho. Gostaria de compartilhar com mais detalhes exemplos que podem se tornar catalisadores para evitarmos nossos próprios eclipses espirituais. Recentemente discursei na Conferência de Mulheres da BYU. Descrevi como a tecnologia, que inclui as mídias sociais, facilita que se propague o conhecimento de um Salvador, por toda a nação, tribo, língua e povo. Essas tecnologias incluem os sites da igreja, como lds.org e o mormon.org. Aplicativos e dispositivos móveis, tais como Biblioteca do Evangelho, o Mormon Channel, as ferramentas SUD e Árvore Familiar, e plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. Essas plataformas levam milhões de pessoas a curtir, compartilhar, salvar os itens no Pinterest, visualizar e retweetar. Elas são ferramentas muito eficazes para compartilhar o Evangelho. Apesar de todas as virtudes e do uso adequado dessas tecnologias, há riscos inerentes a elas e, quando trazidas para muito perto de nós, elas podem nos aproximar de um eclipse espiritual, ofuscando potencialmente o brilho e o calor do Evangelho. O uso de redes sociais, dos aplicativos para dispositivos móveis e de jogos pode tomar muito de nosso tempo e reduzir a interação pessoal. Essa falta de conversas reais pode afetar casamentos, tomar o lugar de práticas espirituais valiosas e reprimir o desenvolvimento de habilidades sociais, principalmente entre os jovens. Duas outras ameaças relacionadas à mídia social são as realidades idealizadas e as comparações que nos inferiorizam. Muitos, se não a maioria, das fotos postadas nas redes sociais tendem a retratar os melhores aspectos da vida, muitas vezes de modo irreal. Todos já vimos lindas imagens de decoração, lugares turísticos maravilhosos, selfies de pessoas sorrindo, pratos elaborados e imagens de pessoas com um corpo aparentemente inalcançável. Aqui, por exemplo, está uma imagem que vocês podem ver na página da rede social de alguém. No entanto, ela não retrata a imagem completa do que realmente está acontecendo na vida real. Comparar nossa própria existência aparentemente comum com a vida bem editada e perfeitamente moldada de outras pessoas, como representada nas redes sociais, pode fazer com que tenhamos sentimentos de desânimo, inveja e até frustração. Uma pessoa que já postou várias fotos disse, talvez apenas em tom de brincadeira, qual é o propósito de ser feliz se você não vai postar nada? Conforme a irmã Oscarson nos lembrou hoje, o sucesso na vida não se resume a quantas curtidas ou quantos amigos ou seguidores temos nas redes sociais. Tem a ver, na verdade, com conectar-se de modo significativo com as outras pessoas e acrescentar luz à vida delas. Espero que aprendamos a ser mais realistas e a encontrar mais humor na vida e a ficar menos desanimados quando nos depararmos com imagens que talvez retratem uma realidade idealizada, que muitas vezes leva a comparações que nos inferiorizam. A comparação aparentemente não é apenas um sinal da nossa época. O apóstolo Paulo alertou as pessoas de sua época, dizendo que estes que por si mesmos se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos não estão sem entendimento. Com tantas maneiras adequadas e inspiradas de se utilizar a tecnologia, que possamos utilizá-la para ensinar, inspirar, elevar e incentivar as pessoas a se tornarem melhores, em vez de retratar nossa identidade virtual idealizada. Que também ensinemos e demonstremos o uso correto da tecnologia aos jovens da nova geração e os alertemos dos perigos associados a ela e de seu uso destrutivo. Ver as mídias sociais através das lentes do Evangelho pode impedir que elas se tornem um eclipse espiritual em nossa vida. Vamos agora falar a respeito da antiga pedra de tropeço, que é o orgulho. O orgulho é o oposto da humildade, que é a disposição de submeter-nos à vontade do Senhor. Quando somos orgulhosos, temos a tendência de tomarmos a honra para nós em vez de concedê-la a outros, e até mesmo ao Senhor. O orgulho costuma ser competitivo, é a tendência de procurar obter a mais e achar que somos melhores do que outros. O orgulho com frequência gera sentimento de raiva e ódio e faz com que a pessoa guarde rancor e não perdoe. A humildade, um atributo de Cristo, vence o orgulho. Os relacionamentos, mesmo com familiares próximos e entes queridos, e especialmente com os familiares próximos e entes queridos, até entre marido e mulher, desenvolve-se com a humildade e são reprimidos com o orgulho. Há muitos anos, um executivo de uma grande loja me chamou para conversar sobre sua empresa, que estava sendo comprada por um de seus concorrentes. Ele e vários outros funcionários da sede da empresa estavam extremamente preocupados, pensando que poderiam perder o emprego. Sabendo que eu conhecia o gerente sênior da empresa concorrente, ele perguntou se eu poderia apresentá-lo a esse gerente, dar uma boa referência e até mesmo agendar uma reunião com ele. E concluiu com a seguinte frase: "Se sabe o que dizem? Os mansos perecerão." Entendi que seu comentário provavelmente era para ser engraçado. Entendi a piada, mas havia um princípio importante que senti que poderia ser útil para ele. Respondi: "Na verdade, não é isso que dizem. É exatamente o contrário. Os mansos herdarão a terra, é o que dizem." Em minha experiência na igreja, bem como em toda a minha carreira profissional, algumas das melhores e mais eficazes pessoas que conheci estavam entre os mais humildes e mansos. A humildade e a mansidão se completam. Que lembremos que ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. Oro para que nos esforcemos para evitar o eclipse espiritual do orgulho ao sermos virtuosos e humildes. Em poucas palavras, um eclipse solar é de fato um fenômeno notável da natureza quando a beleza, o calor e a luz do sol podem ser totalmente encobertos por um objeto comparativamente insignificante, resultando em escuridão e frio. Um fenômeno semelhante pode acontecer no sentido espiritual, quando outras coisas pequenas e insignificantes se aproximam de modo a ofuscar a beleza, o calor e a luz celestial do Evangelho de Jesus Cristo, substituindo-os por uma fria escuridão. Óculos projetados para proteger os olhos das pessoas que estiverem na região de um eclipse solar total podem prevenir danos permanentes. Os óculos do Evangelho, compostos de conhecimento e testemunho dos princípios e das ordenanças do Evangelho, proporcionam proteção espiritual e clareza para quem estiver exposto aos riscos de um eclipse espiritual. Se vocês perceberem qualquer coisa que parece estar ofuscando sua alegria e a luz do Evangelho em sua vida, eu os convido a olhar através das lentes do Evangelho e a não permitir que coisas insignificantes e inconsequentes encubram sua visão eterna do grande plano de felicidade. Em poucas palavras, não deixem que as distrações da vida ofusquem a luz dos céus. Presto testemunho de que, a despeito dos obstáculos que venham ofuscar nossa visão da luz do Evangelho, essa luz continua a brilhar. A fonte de calor, verdade e esplendor é o Evangelho de Jesus Cristo. Presto testemunho de um amoroso Pai Celestial, seu Filho Jesus Cristo, e seu papel como Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há vários anos, o presidente Gordon B. Hinckley foi a um jogo de futebol universitário. Ele estava lá para anunciar que o estádio receberia o nome do estimado técnico do time, que iria se aposentar. A equipe queria desesperadamente ganhar o jogo para honrar seu treinador. No intervalo, o presidente Hinckley foi convidado a visitar o vestiário e incentivar os jogadores. Inspirado pelas palavras dele, o time ganhou o jogo. Hoje gostaria de falar àqueles que estão preocupados por não estarem vencendo em sua vida. A verdade é que nós todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Embora alguns times saiam invictos de um campeonato, tal perfeição não ocorre na vida. Mas testifico que o Salvador realizou uma expiação perfeita e nos deu o dom do arrependimento, nosso caminho de volta para um perfeito esplendor de esperança e uma vida vitoriosa. Muitas vezes pensamos que o arrependimento é algo miserável e deprimente, mas o plano de Deus é o plano de felicidade, não o plano de miséria. O arrependimento é edificante e enobrecedor. O pecado é que traz infelicidade, o arrependimento é a nossa saída. O Elder D. Todd Christofferson explicou: sem arrependimento não há progresso verdadeiro, e a vida das pessoas não melhora. Somente pelo arrependimento é que temos acesso à graça expiatória de Jesus Cristo e à salvação. O arrependimento nos indica liberdade, confiança e paz. Minha mensagem a todos, especialmente aos jovens, é que o arrependimento é sempre positivo. Quando falamos de arrependimento, não estamos apenas falando de nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. O verdadeiro arrependimento é mais do que isso. É inspirado pela fé no Senhor Jesus Cristo e em seu poder para perdoar nossos pecados. O Elder Dale G. Raland nos ensinou: sem o Redentor, o arrependimento se torna uma mera mudança medíocre de comportamento. Podemos tentar mudar nosso comportamento sozinhos, mas somente o Salvador pode remover nossas manchas e carregar nossos fardos, permitindo-nos seguir o caminho da obediência com confiança e força. A alegria do arrependimento é mais do que a alegria de viver uma vida decente. É a alegria do perdão, de sermos limpos de novo e de nos aproximarmos mais de Deus. Quando sentirem essa alegria, não se contentarão com menos. O verdadeiro arrependimento nos inspira a fazer da obediência um compromisso, um convênio, tendo início no batismo e sendo renovado a cada semana na ceia do Senhor, o sacramento. Nesse momento, recebemos a promessa de que podemos ter sempre conosco o seu Espírito, com toda a alegria e paz que advém de sua companhia constante. Esse é o fruto do arrependimento, aquilo que o torna animador. Gosto muito da parábola do filho pródigo. Há algo muito significativo no momento decisivo em que o filho pródigo caiu em si. Sentado em um chiqueiro, desejando poder saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, ele finalmente percebeu que havia desperdiçado não apenas a herança que tinha recebido do pai, mas a própria vida. Acreditando que o pai poderia aceitá-lo de volta, se não como filho, pelo menos como servo, ele decidiu deixar sua rebeldia de lado e ir para casa. Sempre fico pensando na longa caminhada do filho de volta para casa. Será que houve momentos em que ele hesitou e pensou: como meu pai vai me receber? Talvez ele até tenha dado uns passos de volta em direção aos porcos. Imaginem como a história seria diferente se ele tivesse desistido. Mas a fé o fez continuar, assim como fez seu pai esperar pacientemente, até que finalmente, quando ainda estava longe, viu o seu pai. e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor túnica, e vestiu-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Irmãos e irmãs, todos somos como o filho pródigo. Cada um de nós tem que cair em si, geralmente mais de uma vez, e escolher o caminho que nos leva para casa. É uma decisão que tomamos diariamente em nossa vida. Com frequência associamos o arrependimento a pecados graves que exigem uma grande mudança. Mas o arrependimento é para todos, para aqueles que se desviaram por caminhos proibidos e perderam-se, e para aqueles que entraram no caminho estreito e apertado e agora precisam prosseguir com firmeza. O arrependimento nos coloca e nos mantém no caminho certo. Ele é para aqueles que estão começando a acreditar, para aqueles que acreditaram a vida toda e para aqueles que precisam começar a acreditar novamente. O Elder David A. Bednar ensinou, a maioria de nós compreende claramente que a expiação é para os pecadores. Não tenho certeza, porém, se sabemos e compreendemos que a expiação também é para os santos, para os homens e mulheres bons que são obedientes, dignos e que se esforçam para tornarem-se melhores. Visitei recentemente um centro de treinamento missionário quando um grupo de missionários novos havia acabado de chegar. Fiquei profundamente tocado ao olhar para eles e observar a luz em seus olhos. Eles pareciam tão felizes e entusiasmados. Então me ocorreu um pensamento. Eles exerceram fé para o arrependimento. É por isso que estão cheios de alegria e esperança. Não acho que todos tenham cometido transgressões graves no passado, mas creio que eles sabiam como se arrepender. Sabiam que o arrependimento é positivo e estavam ansiosos para compartilhar isso com as pessoas. Isso é o que acontece quando sentimos a alegria do arrependimento. Pensem no exemplo de Enos. Ele teve uma experiência em que caiu em si e depois que sua culpa foi apagada, seu coração se voltou para o bem-estar das outras pessoas. Enos passou o restante de sua vida convidando todas as pessoas a se arrependerem. E nisso se regozijou mais do que nas coisas do mundo. O arrependimento faz isso. Ele volta nosso coração para o nosso próximo, porque sabemos que a alegria que sentimos é para todos. Tenho um amigo que cresceu em uma família sul menos ativa. Quando era jovem adulto, ele também caiu em si e decidiu se preparar para a missão. Ele foi um excelente missionário. No dia antes de voltar para casa, o presidente da missão o entrevistou e pediu que prestasse seus testemunhos. Ele o fez. Depois de se abraçarem, o presidente disse, Elder, dentro de alguns meses, você pode esquecer ou negar tudo o que acabou de testificar, se não continuar a fazer as coisas que edificaram esse testemunho. Meu amigo me contou que tem orado e lido as Escrituras diariamente desde que retornou da missão. Ser constantemente nutrido pela boa palavra de Deus o tem mantido no caminho certo. Vocês que estão se preparando para uma missão de tempo integral, ou que estão retornando, anotem. Não basta obter um testemunho. É preciso mantê-lo e fortalecê-lo. Todas as pessoas sabem que, se você parar de pedalar uma bicicleta, ela vai cair. E se você parar de nutrir seu testemunho, ele vai enfraquecer. O mesmo princípio se aplica ao arrependimento. É uma busca contínua e não uma experiência única. Para todos os que buscam o perdão, jovens, jovens adultos, pais, avós, e sim, até bisavós, eu os convido a voltar para casa. Agora é o momento de iniciar. Não procrastineis o dia do vosso arrependimento. Então, depois que vocês tomarem a decisão, sigam em frente. Nosso Pai está aguardando ansiosamente para os receber. Seus braços estão estendidos para vocês o dia inteiro. A recompensa vale o esforço. Lembrem-se das palavras de Nefe. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Algumas vezes a jornada vai parecer longa, afinal é a jornada para a vida eterna. Mas pode ser uma jornada feliz se seguirmos com fé em Jesus Cristo e esperança em sua expiação. Testifico que no momento em que começamos o processo do arrependimento, convidamos o poder redentor do Salvador para a nossa vida. Esse poder vai nos ajudar a ficar firmes, expandir nossa visão e aprofundar nossa determinação de continuar, passo a passo, até aquele dia glorioso em que finalmente retornaremos ao nosso lar celestial e ouviremos nosso Pai Celestial dizer: bem está, em nome de Jesus Cristo. Amém.
É essencial termos a humildade de reconhecer quem somos e o propósito de Deus para nós. Desde que servi na missão britânica em minha juventude, tenho admirado o humor inglês, que às vezes é caracterizado como uma maneira autodepreciativa, modesta e humilde de ver a vida. Um exemplo disso é como os ingleses descrevem o verão. Os verões ingleses são relativamente curtos e imprevisíveis. Como certo autor disse de modo bem sutil, adoro o verão inglês. É o meu dia favorito do ano. Minha personagem preferida de uma tirinha inglesa foi representada na cama no final da manhã, dizendo a seus cachorros: minha nossa, acho que dormimos demais e perdemos o verão. Existe uma analogia nesse tipo de humor que se assemelha à nossa vida nesta bela terra. As Escrituras afirmam claramente que nossa preciosa existência mortal é um período bem curto. Pode-se dizer que, de uma perspectiva eterna, nossa existência na Terra é tão efêmera quanto o verão inglês. Às vezes, o propósito do homem e sua própria existência são também descritos em termos bem modestos. O profeta Moisés teve uma educação que alguns hoje chamariam de privilegiada. Conforme registrado no livro de Pérola de Grande Valor, o Senhor, ao preparar Moisés para seu chamado profético, deu a ele uma visão geral do mundo e de todos os filhos dos homens que foram criados. A reação surpreendente e um tanto depressiva de Moisés foi: ora, sei que o homem nada é, coisa que nunca havia imaginado. Em seguida, Deus, contestando os sentimentos de insignificância que Moisés pode ter vivenciado, proclamou seu verdadeiro propósito: pois eis que esta é a minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Todos somos iguais perante Deus. A doutrina é clara. No Livro de Mórmon lemos: todos são iguais perante Deus, o que inclui negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Portanto, todos somos convidados a nos achegarmos ao Senhor. Qualquer um que reivindique superioridade dentro do plano do Pai devido a características como raça, sexo, nacionalidade, língua ou situação econômica está moralmente errado e não compreende o propósito real do Senhor para todos os filhos de Deus. Infelizmente, em nossos dias, em quase todos os segmentos da sociedade, vemos a ostentação de presunção e arrogância, enquanto a humildade e a prestação de contas a Deus são depreciadas. Grande parte da sociedade perdeu sua sustentação e não compreende por que estamos na Terra. Raramente se evidencia a verdadeira humildade, que é essencial para alcançar o propósito do Senhor para nós. É importante entender a magnitude da humildade, da retidão, do caráter e da inteligência de Cristo, conforme exemplificada nas Escrituras. É tolice subestimar a necessidade de esforçarmos continuamente para obter essas qualidades e esses atributos cristãos diariamente, especialmente a humildade. As Escrituras são claras quando afirmam que, apesar de a vida ser relativamente curta, ela é incrivelmente significativa. A moleque, que foi companheiro de missão de alma no Livro de Mórmon, disse: pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Sim, Eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Não queremos, como a personagem da revista, passar esta vida dormindo. O exemplo de humildade e sacrifício do Salvador para toda a humanidade é o acontecimento mais grandioso da história. O Salvador, mesmo sendo um dos membros da Trindade, estava disposto a vir à Terra como um simples bebê e começar uma existência que incluía ensinar e curar seus irmãos e suas irmãs e, por fim, sofrer uma dor indescritível no Getsemane e na cruz, a fim de aprimorar sua expiação. Esse ato de amor e humildade realizado por Cristo é conhecido como sua condescendência. Ele o fez em favor de cada homem e cada mulher que Deus criou ou vai criar. Nosso Pai Celestial não quer que seus filhos desanimem ou desistam de sua busca pela glória celestial. Quando realmente contemplamos Deus, o Pai, e Cristo, o Filho, quem eles são e o que realizaram em nosso benefício, nós nos enchemos de reverência, respeito, gratidão e humildade. Alma fez uma pergunta em sua época que é pertinente hoje. Se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso? E a alma continuou, poderíeis dizer, se fosseis chamados pela morte neste momento, que haveis sido suficientemente humildes? Sempre que leio sobre alma, o filho renunciando a seu cargo como chefe de Estado para pregar a palavra de Deus, fico impressionado. Alma, sem dúvida, tinha um profundo testemunho de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, e sentia-se responsável por prestar contas a eles de modo completo e sem reservas. Ele tinha a humildade e as prioridades necessárias para renunciar a seus status e a sua posição, porque entendia que servir ao Senhor era mais importante. Termos a humildade suficiente em nossa vida para estabelecer a igreja é uma coisa de especial valor. Um exemplo da história da igreja é esclarecedor. Em junho de 1837, o profeta Joseph Smith foi inspirado, no templo de Kirtland, a chamar o apóstolo Heber C. Kimball para pregar o Evangelho de Jesus Cristo na Inglaterra e abrir as portas da salvação a essa nação. O apóstolo Orson Hyde e alguns outros foram designados para acompanhá-lo. A resposta do Elder Kimball foi notável. Só de pensar nessa missão, senti que era mais do que eu podia suportar. Eu estava a ponto de sucumbir ao fardo que havia sido colocado sobre mim. No entanto, ele aceitou a missão com fé, comprometimento e humildade inquestionáveis. Às vezes, ser humilde é aceitar chamados quando não nos sentimos adequados. Às vezes, ser humilde é servir fielmente quando sentimos que somos capazes de receber um chamado de maior responsabilidade. Líderes humildes têm mostrado, por meio de palavras e pelo exemplo, que não importa onde servimos, mas como servimos fielmente. Às vezes, ser humilde é vencer o sentimento de injustiça quando achamos que líderes ou outros membros nos maltrataram. No dia 23 de julho de 1837, o profeta Joseph Smith reuniu-se com Thomas B. Marsh, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. O Elder Marsh estava aparentemente frustrado porque o profeta havia chamado dois membros do quórum para ir à Inglaterra sem consultá-lo. Quando Joseph se encontrou com o Elder Marsh, todos os sentimentos de ofensa foram colocados de lado e o profeta recebeu uma revelação extraordinária. Ela se encontra agora na seção 112 de Doutrina e Convênios. Fornece uma excepcional orientação dos céus com respeito à humildade e ao trabalho missionário. O versículo 10 diz, "Sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações." Essa revelação foi dada exatamente no mesmo dia em que os elders Kimball, Hyde e John Goodson, cheios de humildade, estavam declarando a restauração do Evangelho de Jesus Cristo na Capela Vauxhall, em Preston, Inglaterra. Aquela foi a primeira vez nessa dispensação que missionários proclamaram o Evangelho restaurado fora da América do Norte. Os esforços missionários deles resultaram no batismo quase imediato de conversos e um grande número de membros fiéis. As partes seguintes da revelação guiam o trabalho missionário em nossos dias. Elas dizem, em parte, "Todos os que enviares em meu nome terão poder para abrir a porta de meu reino a toda nação, caso eles se humilhem perante mim e obedeçam a minha palavra e deem ouvidos à voz do meu Espírito. A humildade, que foi uma parte essencial desse incrível trabalho missionário, permitiu que o Senhor estabelecesse sua igreja de modo extraordinário. Felizmente, continuamos a ver isso na igreja hoje. Os membros, inclusive os da nova geração, doam seu tempo, adiando o estudo e deixando o emprego para servir missão. Muitos membros mais velhos deixam o emprego e fazem outros sacrifícios a fim de servir a Deus em qualquer chamado que recebem. Não permitimos que questões pessoais nos distraiam ou nos impeçam de cumprirmos seus propósitos. Servir na igreja requer humildade. Servimos com humildade de todo o coração, mente e força, conforme somos chamados. Em qualquer chamado da igreja, é importante entender o atributo cristão da humildade. O objetivo de honrarmos ao Senhor e nos submetermos à vontade dele não é valorizado na sociedade atual como já foi no passado. Alguns líderes cristãos de outras religiões creem que vivemos em um mundo pós-cristão. Durante gerações, a virtude judaico-cristã da humildade e a virtude cívica da modéstia foram o padrão predominante. No mundo de hoje, existe uma maior ênfase no orgulho, na autovalorização e na chamada autenticidade, que por vezes leva à falta de humildade verdadeira. Alguns sugerem que, atualmente, os valores morais que levam à felicidade são: seja verdadeiro, seja forte, seja produtivo e, mais importante ainda, não confie nos outros, porque seu destino está em suas próprias mãos. As Escrituras defendem uma abordagem diferente. Elas sugerem que devemos ser discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, o que envolve estabelecer um forte sentimento de responsabilidade por prestar contas a Deus e uma abordagem humilde em relação à vida. O rei Benjamin ensinou que o homem natural é inimigo de Deus e que precisamos nos submeter ao influxo do Espírito Santo. Ele explicou, entre outras coisas, que isso requer que cada um de nós seja submisso, manso, humilde, paciente e cheio de amor. Alguns usam a palavra autêntico erroneamente, como uma celebração do homem natural e das qualidades que são oposto da humildade, bondade, misericórdia, perdão e civilidade. Podemos celebrar nossa singularidade como filhos de Deus sem usarmos a autenticidade como desculpa para um comportamento não cristão. Em nossa busca pela humildade, a internet cria desafios para evitarmos o orgulho. Dois exemplos são a abordagem autoindulgente de chamar atenção para si ou ataque veemente a outras pessoas nas redes sociais. Outro exemplo é a falsa modéstia. Define-se a falsa modéstia como uma declaração ou fotografia aparentemente modesta ou autodepreciativa, cujo propósito real seja chamar atenção para algo do qual alguém se orgulha. Os profetas sempre nos advertiram sobre o orgulho e a ênfase às coisas vãs do mundo. A deterioração generalizada do discurso civil também é uma preocupação. O princípio eterno do arbítrio requer que respeitemos muitas escolhas com as quais não concordamos. O conflito e a contenda frequentemente quebram as barreiras da decência. Precisamos de mais sabedoria e humildade. Há um alerta quanto a nos incharmos com o orgulho de nosso coração ao supormos que somos melhores que os outros, perseguindo os humildes que seguem a santa ordem de Deus. Tenho encontrado uma bondade genuína entre pessoas de todas as crenças, pessoas que são humildes e que se sentem responsáveis por prestar contas a Deus. Muitas delas seguem os ensinamentos do profeta Miqueias, do Velho Testamento, que declarou: o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus? Quando somos verdadeiramente humildes, oramos por perdão e perdoamos os outros. Conforme lemos em Mosias, Alma ensinou que sempre que nos arrependermos, o Senhor perdoará as nossas ofensas. Por outro lado, conforme indicado no Pai Nosso, quando não perdoamos quem nos ofende, nos colocamos sob condenação. Graças à expiação de Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados por meio do arrependimento. Quando não perdoamos aqueles que nos ofendem, estamos, na verdade, rejeitando a expiação do Salvador. Guardar rancor e negar-se a perdoar e a humildemente tratar nossos relacionamentos de uma maneira cristã realmente nos coloca em condenação. Guardar rancor envenena nossa alma. Quero também alertar contra qualquer forma de arrogância. O Senhor, por meio do profeta Moroni, faz um contraste claro entre o arrogante e o humilde. Os tolos zombam, mas lamentarão, porque minha graça basta aos mansos. Mais adiante, o Senhor declarou, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim, porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. A humildade também inclui sermos gratos por nossas numerosas bênçãos e pelo auxílio divino. A humildade não é uma grandiosa conquista identificável, nem é superar algum grande desafio, mas é um sinal de força espiritual. É ter a calma confiança de que dia após dia e hora após hora podemos confiar no Senhor, servir a Ele e alcançar seus propósitos. É minha oração que neste mundo controverso continuemos a nos esforçar para alcançar a verdadeira humildade todos os dias. Um renomado poeta a definiu desta forma: o teste de grandeza é o caminho pelo qual cada um encontra o cotidiano eterno. Presto firme testemunho do Salvador, de sua expiação e da enorme importância de servirmos humildemente ao Senhor todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação agora cantarão juntos. Minha alma hoje tem a luz. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Ronald A. Rasband do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o Elder O. Vincent Halleck, dos 70.
Esta é a Conferência Geral Semestral número 187, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Irmãos e irmãs, ao falar a vocês nesta inspirada Conferência Geral Mundial e ao sentir sua força e seu espírito, não posso deixar de pensar nas palavras do apóstolo Pedro. Senhor, bom é que nós estejamos aqui. Bem diferente do que sentiu Alma depois de pregar ao povo de Amonia. Ele saiu da cidade devido à iniquidade das pessoas. Pouco depois, um anjo apareceu a ele e o chamou para voltar à cidade de Amonia e pregar novamente ao povo da cidade. Alma o fez rapidamente, entrando na cidade por outro caminho. E, sentindo-se faminto ao entrar na cidade, disse a um homem: darás algo de comer a um humilde servo de Deus? E o homem disse-lhe: sou nefita, e sei que és um santo profeta de Deus, porque és o homem de quem um anjo, numa visão, disse: tu o receberás. O homem era Amaleque. Será que Alma conheceu Amaleque por acaso? Não, não foi coincidência ele ter entrado na cidade pelo caminho que o levaria a esse homem fiel, que se tornaria seu companheiro de missão. O Elder Neil A. Maxwell certa vez explicou: nenhum de nós jamais utiliza totalmente as possíveis oportunidades que surgem em nosso círculo de amizades. Vocês e eu talvez chamemos esses encontros de coincidência. Essa palavra é compreensível para os mortais, mas coincidência não é uma palavra apropriada para descrever os desígnios de um Deus onisciente. Ele não faz as coisas por coincidência, mas por desígnio divino. Sinto que nossa vida é como um tabuleiro de xadrez, e o Senhor nos move de um lugar para o outro se obedecermos aos sussurros espirituais. Se olharmos para trás, podemos ver sua mão em nossa vida. Vemos esse tipo de intervenção celestial quando Nefe volta para pegar as placas de Labão. Ele foi conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Pouco depois, Labão estava embriagado diante dele e Nefe o matou, recuperou as placas e voltou para os seus irmãos. Ele teve sorte de encontrar Labão por acaso? Ou foi por desígnio divino? Acontecem coisas significativas no Evangelho e na Igreja que ampliam o progresso do reino de Deus na Terra. Elas não acontecem por acaso, mas pelo plano de Deus. Ele, que criou este mundo, pode acalmar os mares com sua palavra e direcionar tanto Alma e Amaleque, quanto Nefe e Labão, para estarem no lugar certo e precisamente na hora certa. Da mesma forma, certos acontecimentos e relacionamentos ocorrem na vida de cada um de nós para promover a obra de Deus na Terra. O Elder Joseph B. Wirtling falou sobre uma ocasião em que o presidente Monson disse a ele: existe um poder celeste acima de todas as coisas. Em geral, quando as coisas acontecem, não é por fruto do acaso. Um dia, quando olharmos para trás e virmos as aparentes coincidências de nossa vida, perceberemos que não foram exatamente por casualidade que ocorreram. Na maioria das vezes, nossas boas obras são vistas apenas por algumas pessoas. No entanto, elas estão gravadas no céu. Um dia seremos testemunhas da nossa total devoção às obras de retidão. Nenhuma provação ou calamidade pode desfazer o plano de felicidade estabelecido por Deus. De fato, por desígnio divino, a alegria vem pela manhã. Jesus ensinou: vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai. Queridos irmãos e irmãs, nós também viemos ao mundo por esse motivo. Por meio da experiência de minha própria jornada na vida, Sei que o Senhor nos moverá nesse aparente tabuleiro de xadrez para realizar sua obra. O que pode parecer aleatório, na verdade, é supervisionado por um Pai Celestial amoroso, que pode contar os fios de cabelo de cada cabeça. Nem um passarinho cairá em terra sem que o Pai perceba. O Senhor está nos pequenos detalhes de nossa vida. E esses acontecimentos e oportunidades servem para elevar nossa família e outras pessoas, enquanto edificamos o reino de Deus na terra. Lembrem-se do que o Senhor disse a Abraão: conheço o fim desde o princípio, portanto, minha mão estará sobre ti. O Senhor me colocou em um lar com pais justos. Pelo padrão do mundo, eles eram pessoas comuns. Meu pai, devotado, era um caminhoneiro. Minha mãe, angelical, era dona de casa. O Senhor me ajudou a encontrar minha amada esposa, Melanie. Ele inspirou um empresário, que se tornou um querido amigo, a me dar uma oportunidade de emprego. O Senhor me chamou para servir no campo missionário quando era jovem e depois como presidente de missão. Ele me chamou para o coro dos 70 e agora me chamou como apóstolo. Olhando para trás, percebi que não orquestrei essas ações. Foi o Senhor. Da mesma maneira que Ele está orquestrando coisas importantes para vocês e para aqueles a quem vocês amam. O que vocês devem buscar em sua própria vida? Quais são os milagres de Deus que lembram a vocês de que Ele está próximo, como se dissesse: estou bem aqui? Pensem nesses momentos, às vezes rotineiros, quando o Senhor agiu em sua vida vez após vez. Valorizem-nos como momentos em que o Senhor mostrou confiança em vocês e em suas escolhas. Mas permitam que Ele faça mais por vocês do que vocês mesmos podem fazer por si próprios. Valorizem o envolvimento dEle. Às vezes achamos que as mudanças em nossos planos são erros em nossa jornada. Pensem nelas como os primeiros passos para estar a serviço do Senhor. Há alguns meses, nossa neta entrou para um grupo de jovens com o propósito de visitar os locais históricos da igreja. O fim do itinerário mostrava que ela passaria exatamente na área onde seu irmão missionário, nosso neto, estava servindo. Ela não tinha nenhuma intenção de ver seu irmão durante a missão. No entanto, quando o ônibus entrou na cidade onde ele estava servindo, ela viu dois missionários andando na rua, um dos quais era seu irmão. Muito ansiosos, os jovens no ônibus pediram que o motorista parasse para que ela pudesse cumprimentar seu irmão. Em menos de um minuto, após lágrimas e palavras de carinho, seu irmão estava de volta ao cumprimento de suas responsabilidades com o missionário. Soubemos depois que ele estava apenas passando naquela rua, indo para o carro após um compromisso. O Pai Celestial pode nos colocar em situações com um propósito em mente. Ele tem feito isso em minha vida e está fazendo na vida de vocês, como fez com nossos netos. Cada um de nós é precioso e amado pelo Senhor. E Ele cuida, sussurra e olha por nós de maneira especial. Ele é infinitamente mais sábio e mais poderoso do que qualquer homem ou mulher mortal. Ele conhece nossos desafios, nossas vitórias e os desejos justos de nosso coração. Há um ano, andando pela Praça do Templo, uma das missionárias me abordou e perguntou: você se lembra de mim? Sou da Flórida. Ela me disse seu nome, Sister Ida Chilan. Sim, lembrei claramente de conhecê-la e de conhecer sua família. Seu presidente de estaca sugeriu que visitássemos a família Chilan. Ficou claro que estávamos lá por causa da filha deles, Ida, que não tinha sido batizada ainda. Depois de nossa visita e mais de um ano de ensino e integração, ela foi batizada. Depois de termos nos encontrado na Praça do Templo, Aida me escreveu uma carta e disse: sei de todo o meu coração que o Pai Celestial conhece cada um de nós e que Ele continua a nos colocar no caminho dos outros por um motivo. Obrigada por ter sido um missionário, por ter me encontrado e estendido a mão para mim há 5 anos. Aida também me enviou a história de sua conversão, relatando as coincidências divinas que aconteceram em sua vida e que a levaram ao batismo e à confirmação, a servir uma missão na Praça do Templo e a seu recente casamento no Templo. Será que foi mera coincidência o presidente da estaca nos levar até a casa da família Tilan, ou que ela e eu temos nos encontrado na Praça do Templo? Aida presta testemunho de que tudo isso foi parte do desígnio divino de Deus. O Senhor ama estar conosco. Não é coincidência que, quando sentem seu espírito e agem de acordo com as primeiras impressões, vocês o sentem, como Ele mesmo prometeu: irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Coisas semelhantes acontecem na vida de todos nós. Podemos conhecer alguém que parece familiar, rever um conhecido, ou conhecer um estranho com coisas incomuns. Quando isso acontece, talvez seja o Senhor nos lembrando de que todos somos irmãos e irmãs. Estamos muito engajados na mesma causa, a qual Joseph Smith chamou de a causa de Cristo. Onde o nosso arbítrio se encaixa em um desígnio divino? Temos a escolha de seguir ou não nosso Salvador e seus líderes escolhidos. O padrão é claro no Livro de Mórmon, quando os nefitas se afastaram do Senhor. Mórmon lamentou, e viram que o Espírito do Senhor não mais os preservava. Sim, havia se afastado deles, porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Portanto, o Senhor deixou de protegê-los com seu miraculoso e incomparável poder, porque haviam caído em um estado de descrença e terrível iniquidade. Nem tudo o que o Senhor pede de nós é resultado do quanto somos fortes, do quanto somos fiéis, ou do quanto sabemos. Pense em Saulo, que o Senhor parou na estrada para Damasco. Ele estava na direção errada de sua vida, e não tinha nada a ver com norte ou sul. Saulo foi divinamente redirecionado. Conhecido depois disso como Paulo, seu ministério apostólico mostrou que o Senhor sabia melhor o que ele era capaz de fazer e tornar-se do que o próprio Saulo sabia. Da mesma forma, o Senhor sabe o que cada um de nós é capaz de fazer e tornar-se. O que o apóstolo Paulo ensinou? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando somos justos, capazes e dispostos, e nos esforçamos para ser dignos e qualificados, progredimos como nunca imaginamos e nos tornamos parte do desígnio divino. Cada um de nós tem divindade dentro de si. Quando virmos Deus trabalhando por meio de nós e conosco, que sejamos motivados e gratos por essa orientação. Quando nosso Pai Celestial disse: esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, Ele estava falando de todos os seus filhos, de você particularmente. A mão do Senhor está orientando você. Por desígnio divino, Ele está nos pequenos detalhes e nas maiores realizações de sua vida. Como lemos em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Testifico que Ele os abençoará, os apoiará e lhes trará paz. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Tive a bênção de servir com os membros da região do Pacífico durante boa parte da minha vida. A sua fé, seu amor e seus sacrifícios me inspiram e enchem meu coração de gratidão e alegria. A história deles é como a de vocês. Acho que eles têm muito em comum com a viúva que o Salvador mencionou enquanto ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos lançavam muito. E chegando, uma pobre viúva lançou duas pequenas moedas. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançaram na arca do tesouro. Porque ali lançaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Apesar de suas moedas serem pouco valor, para o Salvador, sua oferta foi inestimável, pois ela deu tudo o que tinha. Naquele momento, o Salvador conheceu o coração da viúva por meio da oferta que ela fez. O teor e o tamanho de seu amor e de sua fé eram tais que ela doou, sabendo que em sua pobreza o Senhor a socorreria. Vi esse mesmo coração nos membros do coração dos membros da região do Pacífico. Há pouco tempo, em uma aldeia da região, um casal aceitou o convite dos missionários para perguntar ao Senhor, com sinceridade, se aquilo que estavam aprendendo era verdadeiro. Ao fazerem isso, eles também refletiram sobre os compromissos que teriam de assumir caso a resposta os levasse a aceitar o Evangelho restaurado. Eles jejuaram e oraram para saber se a igreja e se o Livro de Mórmon eram verdadeiros. Suas orações foram respondidas com um doce e sonoro: sim, é verdade. Com esse testemunho, eles decidiram ser batizados. Essa escolha teve consequências pessoais. A decisão de serem batizados teve um alto custo. Eles perderam emprego, posição social, amigos importantes e também o apoio, amor e respeito de familiares. Eles iam para a igreja aos domingos sob o olhar reprovador dos amigos e vizinhos por quem passavam indo na direção oposta. Nessa difícil situação, alguém perguntou àquele bom homem como se sentia sobre a decisão de unir-se à igreja. A resposta foi simples e resoluta: é verdade, não é? Fizemos a escolha certa. Aqueles dois recém-conversos tinham o coração da viúva. Assim como ela, eles deram tudo o que tinham, sabendo que doavam de sua pobreza. Por causa de seu coração cheio de esperança e de sua fé duradoura, durante aquela aprovação, seu fardo foi aliviado. Foram acolhidos e auxiliados por membros que os apoiaram e ministravam a eles, e também foram fortalecidos ao servirem seus chamados na igreja. Depois de doarem tudo, seu grande dia aconteceu quando foram selados no templo como família eterna. Assim como os conversos liderados por Alma, o Senhor os fortaleceu para que pudessem carregar seus fardos com facilidade e submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Esse é o coração da viúva, exemplificado por aquele maravilhoso casal. Permito-me contar outra experiência que exemplifica o coração da viúva. Em Samoa, procuramos entrar em acordo com os conselhos das aldeias para que os missionários tenham permissão de pregar o Evangelho. Há poucos anos, conversei com o chefe de uma aldeia, onde os missionários, por muito tempo, não puderam entrar. Nossa conversa ocorreu pouco depois de o chefe supremo ter dado permissão para que os missionários ensinassem aqueles que desejassem aprender sobre o Evangelho e suas doutrinas. Depois de anos de espera, ao ver aquela mudança miraculosa, quis saber o que havia acontecido para que o chefe supremo tomasse aquela decisão. Ao fazer essa pergunta, o chefe com quem eu conversava respondeu: um homem pode viver por um tempo na escuridão, mas chegará o dia em que desejará vir para a luz. O chefe supremo, ao abrir a aldeia, demonstrou ter o coração da viúva, um coração que se abranda diante do calor e da luz da verdade. Ele estava disposto a deixar para trás muitos costumes e enfrentar diversas críticas para que outras pessoas pudessem ser abençoadas. Aquele era um chefe cujo coração estava direcionado para o bem-estar e para a felicidade de seu povo, em vez de se preocupar com costumes, com a cultura ou com seu próprio poder. Ele deixou tudo isso de lado para se tornar o que o presidente Thomas S. Monson ensinou. Ao seguirmos o exemplo do Salvador, teremos a oportunidade de ser uma luz na vida das pessoas. Por fim, quero compartilhar mais uma experiência que vivenciei com os membros do Pacífico, que está profundamente enraizada em minha alma. Há alguns anos, fui chamado como conselheiro no bispado de uma ala recém-criada na Samoa Americana. Tínhamos 99 membros, em sua maioria fazendeiros, funcionários de uma fábrica de conservas, funcionários públicos e suas famílias. Quando a primeira presidência anunciou, em 1977, que um templo seria construído em Samoa, todos nós ficamos alegres e cheios de gratidão. Naquela época, ir para o templo estando na Samoa Americana, era preciso viajar para o Havaí ou para Nova Zelândia. A viagem era cara e estava além das possibilidades de muitos membros fiéis. Durante aquele período, os membros foram incentivados a fazer doações para o fundo de construção de templos. Com esse espírito, nosso bispado pediu aos membros da ala que orassem para saber quanto iriam doar. Foi estabelecida uma data para que as doações fossem feitas. Quando abrimos os envelopes das doações, nós do bispado nos sentimos humildes e tocados pela fé e generosidade dos membros maravilhosos de nossa ala. Como eu conhecia cada família e sua situação, senti grande admiração, respeito e humildade. Em todos os aspectos, aquelas eram moedas da viúva, espontaneamente tiradas de sua pobreza e doadas com alegria para a construção de um templo do Senhor em Samoa. Aquelas famílias haviam consagrado tudo ao Senhor, acreditando que nada lhes faltaria. Sua oferta mostrou que tinham o coração da viúva. Todos doaram de livre e espontânea vontade, com alegria, pois seu coração, tal como o da viúva, podia enxergar com os olhos da fé a grande bênção reservada para suas famílias e para os habitantes de Samoa e da Samoa Americana por várias gerações. Sei que suas ofertas consagradas, como as moedas da viúva, foram reconhecidas e aceitas pelo Senhor. O coração da viúva que doa suas moedas é um coração que doa tudo ao se sacrificar, ao perseverar em meio à provação, perseguição e rejeição, e ao suportar todo tipo de fardo. É um coração que recebe, sente e conhece a luz da verdade e que dará qualquer coisa para abraçá-la. Ela ajuda outras pessoas a ver a luz e alcançar a mesma medida de alegria e felicidade eternas. Por fim, o coração da viúva é definido pela disposição de doar tudo para a edificação do reino de Deus na terra. Que possamos nos unir mundialmente e desenvolver o coração da viúva, alegrando-nos nas bênçãos que suprirão nossas necessidades em nossa pobreza. Oro para que cada um de nós tenha um coração que suporte os fardos, que faça os sacrifícios necessários e que tenha a disposição de doar e agir. Prometo que o Senhor não nos deixará desamparados. O coração da viúva é cheio de gratidão pelo Salvador, que foi um homem de dores e experimentado em padecimentos, para que nós não precisássemos beber da taça amarga. A despeito de nossas falhas e fraquezas, e por causa delas, Ele continua a estender suas mãos, que foram trespassadas em nosso favor. Ele nos elevará se estivermos dispostos a vir para a luz de seu Evangelho, abraçá-lo e permitir que Ele supra nossas necessidades e nossa pobreza. Presto testemunho do grande amor que podemos compartilhar por sermos discípulos e seguidores do Senhor Jesus Cristo. Amo o presidente Thomas S. Monson e o apoio como profeta de Deus na Terra. O Livro de Mórmon é outra testemunha de Jesus Cristo para o mundo. E convido todos a lerem-no e descobrirem sua mensagem. Todos os que aceitarem o convite para vir ao Senhor encontrarão paz, amor e luz. Jesus Cristo é nosso grande exemplo e nosso Redentor. É apenas por meio dele e do milagre de sua expiação infinita que podemos receber a vida eterna. Disso presto testemunho, em seu santo nome. Sim, de Jesus Cristo. Amém.
Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta tarde e pela bela música apresentada pelo coro de jovens. Lembramos aos irmãos que a sessão geral do sacerdócio terá início no Centro de Conferências esta noite, às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo Mormon acontecerá amanhã, das 12h30 às 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após o programa. O último orador desta sessão será o presidente Russell M. Nelson, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando A Deus, Senhor e Rei. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Alan F. Packer, dos 70.
Em 1986, fui convidado a dar uma palestra em uma universidade em Accra, Gana. Conheci diversas pessoas que ocupavam cargos importantes, incluindo um rei de uma tribo africana. Em uma conversa antes da palestra, o rei falou comigo por meio de seu intérprete. Eu respondia ao intérprete e, depois, o intérprete traduzia minhas respostas ao rei. Após minha palestra, o rei se dirigiu a mim, mas dessa vez, sem seu intérprete. Para minha surpresa, seu inglês era perfeito. Tão bom quanto o da Rainha da Inglaterra, devo dizer. O rei parecia intrigado. Afinal, quem é você? Ele perguntou. Respondi, sou um apóstolo ordenado de Jesus Cristo. O rei perguntou, o que você pode me ensinar a respeito de Jesus Cristo? Respondi com uma pergunta, posso saber o que você já sabe a respeito dele? A resposta do rei indicava que ele era um dedicado estudioso da Bíblia e que era uma pessoa que amava o Senhor. Perguntei então se ele sabia a respeito do ministério de Jesus Cristo ao povo da América Antiga. Como era de se esperar, ele não sabia. Expliquei que, após a crucificação e a ressurreição do Salvador, ele visitou o povo da América Antiga e ensinou o seu evangelho. Ele organizou sua igreja e pediu a seus discípulos que mantivessem um registro de seu ministério entre eles. Esse registro, continuei, é o que conhecemos como o Livro de Mormon. É outro testamento de Jesus Cristo. É uma escritura que serve de companheira à Bíblia Sagrada. Naquele momento, o rei ficou muito interessado. Virei-me para o presidente de missão, que estava comigo, e perguntei se ele tinha com ele um exemplar do Livro de Mormon. Ele tirou um exemplar de sua pasta, abriu o livro no capítulo 11 de Terceiro Nefe, e juntos, lemos o sermão do Salvador aos Nefitas. Então, dei a ele o exemplar do Livro de Mormon de presente. Sua resposta permanecerá em minha mente e em meu coração para sempre. Você poderia ter me dado diamantes ou rubis, mas nada é mais precioso para mim do que esse conhecimento adicional a respeito do Senhor Jesus Cristo. Depois de vivenciar o poder das palavras do Salvador em Terceiro Nefe, o rei disse, se eu me converter e me filiar à igreja, trarei toda a minha tribo comigo. Ó rei, respondi, não é assim que funciona. A conversão é uma questão individual. O Salvador ministrou aos nefitas individualmente. Cada pessoa recebe um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, quão precioso é o Livro de Mórmon para vocês? Se lhes oferecessem diamantes, rubis ou o Livro de Mórmon, o que vocês escolheriam? Falando honestamente, qual delas tem mais valor para vocês? Na sessão da manhã de domingo da Conferência Geral de Abril de 2017, o presidente Thomas S. Monson implorou que cada um de nós estudasse em espírito de oração e ponderasse o Livro de Mórmon todos os dias. Muitas pessoas atenderam à súplica de nosso profeta. Gostaria de mencionar que nem eu, nem Riley, de 8 anos de idade, sabíamos que estavam tirando uma foto nossa. Percebam que Riley está lendo seu Livro de Mórmon com o auxílio de um marcador de livros com as palavras "Sou um filho de Deus". Algo especial acontece quando um filho de Deus procura conhecer mais a respeito dele e de seu filho amado. Em nenhum outro lugar, essas verdades são ensinadas de forma mais clara e poderosa do que no Livro de Mórmon. Desde o desafio do presidente Monson há 6 meses, tenho procurado seguir seu conselho. Entre outras coisas, fiz uma lista mencionando o que o Livro de Mórmon é, o que ele afirma, o que ele contesta, o que ele cumpre, o que ele esclarece e o que ele revela. Olhar para o Livro de Mórmon sob essa perspectiva foi um exercício esclarecedor e inspirador. Recomendo que cada um de vocês faça o mesmo. Durante esses 6 meses, também convidei vários grupos, incluindo meus irmãos do Quórum dos 12 Apóstolos, missionários no Chile e presidentes de missão e suas respectivas esposas na Argentina, a refletir sobre 3 perguntas relacionadas, as quais os exorto a pensar a respeito hoje. Primeira, como seria a sua vida sem o Livro de Mórmon? Segunda, o que vocês não saberiam? E terceira, o que vocês não teriam? Respostas cheias de entusiasmo que vieram de seu coração foram compartilhadas por esses grupos. Eis apenas alguns de seus comentários. Sem o Livro de Mórmon, eu estaria confuso com ensinamentos e opiniões conflitantes a respeito de diversas coisas. Estaria exatamente como eu estava antes de conhecer a igreja, quando buscava conhecimento, fé e esperança. Outra pessoa disse: não saberia a respeito do papel que o Espírito Santo pode exercer em minha vida. Outro comentário: eu não seria capaz de entender de forma clara meu propósito aqui na Terra. Outra pessoa disse: eu não saberia que há progresso contínuo depois desta vida. Graças ao Livro de Mórmon, sei que realmente há vida após a morte. Esse é nosso principal objetivo e estamos nos esforçando para alcançá-lo. Esse último comentário me fez refletir sobre minha vida décadas atrás, quando eu era um jovem cirurgião. Uma das difíceis responsabilidades de um cirurgião é ocasionalmente informar a família quando um ente querido falece. Em um hospital onde eu trabalhava, uma sala especial foi construída com paredes acolchoadas, onde os membros da família poderiam receber notícias como essa. Algumas pessoas manifestavam sua dor batendo a cabeça contra essas paredes acolchoadas. Como eu ansiava ensinar àquelas pessoas que a morte, embora fosse difícil para os entes queridos que ficavam, é uma parte necessária de nossa existência imortal. A morte nos permite avançar ao mundo vindouro. Outra pessoa respondeu: eu não tinha vida até ler o Livro de Mórmon. Apesar de orar e de frequentar minha igreja durante toda a minha vida, o Livro de Mórmon me ajudou a realmente me comunicar com o Pai Celestial pela primeira vez. Outra pessoa disse: sem o Livro de Mórmon, eu não entenderia que o Salvador não só sofreu por meus pecados, mas que Ele também pode curar minhas dores e minhas tristezas. E outra pessoa disse: eu não saberia que temos profetas para nos guiar. Aprofundar-se regularmente nas verdades do Livro de Mórmon será uma experiência que mudará sua vida. Uma de nossas netas, que está servindo missão, a Sister Olivia Nelson, prometeu a um pesquisador que, se ele lesse o Livro de Mórmon todos os dias, as notas dele nas provas da faculdade iriam melhorar. Foi o que ele fez, e as notas melhoraram. Meus queridos irmãos e irmãs, testifico que o Livro de Mórmon é realmente a palavra de Deus. Ele contém respostas para as dúvidas mais intrigantes da vida. Ele ensina a doutrina de Cristo. Ele esclarece muitas das verdades claras e preciosas que foram perdidas por séculos e diversas traduções da Bíblia. O Livro de Mórmon fornece a mais completa e fidedigna compreensão que podemos encontrar a respeito da expiação de Jesus Cristo. Ele ensina o que realmente significa nascer de novo. Com o Livro de Mórmon aprendemos a respeito da coligação da Israel dispersa. Sabemos a razão de estarmos aqui na Terra. Essas e outras verdades são ensinadas de forma mais poderosa e persuasiva no Livro de Mórmon do que em qualquer outro livro. O poder do Evangelho de Jesus Cristo em sua totalidade está contido no Livro de Mórmon. Ponto final. O Livro de Mórmon esclarece os ensinamentos do Mestre e expõe as táticas do adversário. O Livro de Mórmon ensina a verdadeira doutrina com o intuito de dissipar as falsas tradições religiosas, tal como a errônea prática de se realizar batismos de criancinhas. O Livro de Mórmon traz propósito à vida ao nos exortar a ponderar sobre a possibilidade de termos vida eterna e felicidade sem fim. O Livro de Mórmon anula as falsas crenças de que a felicidade pode ser encontrada na iniquidade e que a bondade individual é suficiente para voltarmos à presença de Deus. Ele anula os falsos conceitos de que as revelações se encerraram com a Bíblia e que os céus estão selados hoje. Quando penso no Livro de Mórmon, penso na palavra poder. As verdades contidas no Livro de Mórmon têm o poder de curar, confortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar e alegrar nossa alma. Meus queridos irmãos e irmãs, prometo que, ao estudarem o Livro de Mórmon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão decisões melhores todos os dias. Prometo que, ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para suas próprias perguntas e orientação para sua própria vida. Prometo que, ao se aprofundarem diariamente no Livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra outros vícios que entorpecem a mente. Quando ouço alguém, inclusive eu, dizer: sei que o Livro de Mórmon é verdadeiro, quero exclamar: isso é bom, mas não é suficiente. Precisamos sentir no íntimo de nosso coração que o Livro de Mórmon é indiscutivelmente a palavra de Deus. Devemos sentir isso tão profundamente que jamais desejaremos viver um dia sequer sem esse sentimento. Parafraseando o presidente Brigham Young, eu poderia dizer: gostaria de ter a voz de 7 trovões para acordar o povo quanto à veracidade e ao poder do Livro de Mórmon. Precisamos ser como um jovem missionário na Europa que sentiu tão fortemente a veracidade do Livro de Mórmon que literalmente correu com um exemplar desse registro sagrado em direção a um homem que ele e seu companheiro haviam acabado de encontrar no parque. Testifico que Joseph Smith foi e é o profeta desta última dispensação. Foi ele que, pelo dom e poder de Deus, traduziu esse livro sagrado. Esse é o livro que ajudará na preparação do mundo para a segunda vinda do Senhor. Testifico que Jesus Cristo é o Filho literal e vivo de nosso Deus vivente. Ele é nosso Salvador, nosso Redentor, nosso grande exemplo e nosso advogado junto ao Pai. Ele foi o Messias prometido, o Messias mortal, e será o Messias do milênio. Testifico de toda a minha alma que, da forma mais milagrosa e singular, o Livro de Mórmon nos ensina sobre Jesus Cristo e sobre seu Evangelho. Sei que o presidente Thomas S. Monson é o profeta de Deus na Terra atualmente. Eu o amo e o apoio de todo o meu coração. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Pai, Tão bom que estivéssemos aqui. Damos graças pelo que ouvimos, pelo tempo, esforço e preparação, pelas mensagens que nos foram dadas. Oramos para que possamos entender e aplicar. Oramos pelo nosso presidente, presidente Monson, que ele seja abençoado e fortalecido e continue a nos dirigir. Oramos por Elder Hales e por muitos outros que necessitam de uma bênção especial neste tempo, neste momento. Que sejamos guiados ao continuar a servir-te e levar a tua obra avante. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi apresentada por um coro de jovens de estacas das regiões de Midvale e Sandy, Utah. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.